políticas do parlamento no próprio poder executivo, ministérios, secretarias nacionais, diretorias em estatais, diretorias em agências reguladoras. E isso gerava uma codependência entre poder executivo e poder legislativo. Na última década, o legislativo aprendeu que não precisaria tanto do executivo, poderia ter uma independência maior se controlasse parte do orçamento. E especialmente no governo Bolsonaro, foi aberta uma porteira para que o Congresso tomasse parte para si. E esse é um movimento irreversível, por mais que Lula critique este movimento. Nem ele, nem ninguém nos próximos anos no Brasil conseguirá reverter este movimento. Ele não gosta, nós, população, não gostamos. Acho que Bolsonaro também não gostava, o fez em prol da governabilidade, mas é fato que esta é uma realidade do Brasil e uma realidade contra a qual ninguém pode lutar neste momento.
Não só o chamado orçamento secreto, tem mais assunto envolvendo verba pública que repercute muito em discursos entre os políticos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida que foi adotada por Flávio Dino, que é ministro do STF, contra os chamados penduricalhos ilegais. E diz que a decisão final caberá a... Vamos entender na reportagem de Matheus Dias.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concordou com Flávio Dino em suspender os penduricalhos irregulares para membros dos três poderes. Haddad disse, em entrevista após evento nacional do PT em Salvador, que o ministro da Suprema Corte tem razão e quem tem que regulamentar essa matéria é o Congresso. Dino suspendeu os penduricalhos que não estejam previstos em lei, acréscimos aos salários de servidores dos três poderes, tanto do Judiciário como do Legislativo e Executivo, sob a justificativa de que eles geram supersalários e que driblam o imposto de renda. A decisão do ministro do Supremo aconteceu depois do Congresso ter aprovado os penduricalhos para o Legislativo, que fariam parlamentares receberem até R$ 80 mil mensais. Mas a decisão ainda vai passar pelo plenário do STF. Nessa sexta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda reforçou que desde que assumiu o ministério e ao longo dos últimos 3 anos, vem falando sobre a necessidade de se criar uma lei para regular essas verbas indenizatórias.
E os Estados Unidos deram à Rússia e à Ucrânia um prazo de até junho para os países encerrarem a guerra. Vamos com o Matheus Lopes, que vai contar essa história para a gente agora.
Como a gente está vendo aqui o grupo do Shaheen, você tem os mais variados perfis, né, de público. E quando eu falo isso, incluindo classe social, porque tem marcas da sua instituição que tem para classe média baixa, quanto.
Bom, acabou entrando aí uma reportagem diferente da que eu chamei, então daqui a pouco a gente vai trazer essas informações relacionadas à Ucrânia. Essa aí foi uma entrevista do nosso Bruno Meyer com um dos representantes das principais redes de educação no país, que você inclusive acompanhou ao longo da nossa programação e também no nosso.com.br. Mas eu quero falar da avaliação de segurança que resulta na prisão de um homem acusado de ameaçar a vida do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. As autoridades federais norte-americanas detiveram suspeito após a identificação de mensagens violentas nas redes sociais. O indivíduo teria manifestado a intenção direta de atentar contra a integridade física da segunda maior autoridade do país. Agentes do serviço secreto rastrearam a origem das intimidações e efetuaram a detenção em uma operação de emergência. O acusado deve responder por crimes federais e pode enfrentar uma pena severa de reclusão caso seja condenado pela justiça. A identidade do detido não foi totalmente revelada, mas as investigações continuam para apurar possíveis cúmplices no plano. A segurança da Casa Branca foi reforçada imediatamente depois do incidente para garantir a proteção de todos os mandatários.
E voltando com informações aqui do Brasil, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pretende limitar as respostas dele no depoimento que deve conceder à CPI do INSS a temas relacionados aos descontos aplicados a aposentados e pensionistas. Nós já trouxemos análise sobre esse assunto na edição de hoje do Jornal da Manhã e agora acompanhamos as atualizações na reportagem de Janaína Camelo.
A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a CPMI do INSS aguardam autorização do ministro Dias Toffoli, do STF, para que o banqueiro se desloque de São Paulo até Brasília em avião particular. Ele tem depoimento marcado na comissão para o próximo dia 26. O pedido a Toffoli foi feito pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos, de acordo com solicitação dos advogados de Vorcaro. A defesa quer evitar que ele seja exposto e cause tumulto popular se for necessário viajar em voo comercial. Viana também solicitou escolta da Polícia Legislativa até o Congresso e, se necessário, apoio da Polícia Federal. A defesa ainda pede que Daniel Vorcaro seja questionado na CPMI apenas sobre assuntos relacionados a crédito consignado, a aposentados ou temas relevantes para a investigação da comissão, que mira fraudes no INSS. A CPMI também aguarda da Polícia Federal acesso ao material que foi colhido durante a investigação envolvendo o Banco Master. O acesso, que inclui conteúdo do celular de Vorcaro e demais investigados, foi autorizado pelo ministro Dias Toffoli e deve chegar às mãos da CPMI e do INSS depois que a PF agrupar o que já foi coletado. Nesta semana, o BRB apresentou ao Banco Central o plano de recomposição de capital da instituição. As ações não foram detalhadas, mas deverão trazer retorno em até 180 dias ao banco. Em nota, o BRB afirmou que o plano pretende preservar a integridade do banco e a continuidade das operações. Em depoimento à Polícia Federal, no final do ano passado, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, revelou que as operações do BRB com o Banco Master provocaram nos cofres do Banco de Brasília um rombo de 5 bilhões de reais.
E os Estados Unidos, agora sim a gente vai chamar essa reportagem, deram à Rússia e à Ucrânia um prazo até junho para os países encerrarem a guerra. Acompanhe.
De acordo com Volodymyr Zelensky, o governo Trump pressionará ambos os lados para encontrar um desfecho caso o prazo não seja cumprido. Ainda segundo o presidente ucraniano, os Estados Unidos sugeriram realizar uma nova rodada de negociações trilaterais na próxima semana, pela primeira vez em território norte-americano, e disse ter confirmado a participação. O novo prazo imposto pelos Estados Unidos sucede conversas mediadas por Washington em Abu Dhabi, que terminaram sem avanços. No último encontro, negociadores discutiram como um cessar-fogo poderia ser monitorado tecnicamente, acrescentando que os Estados Unidos reafirmaram desempenhar um papel em meio ao processo. Nos últimos meses, os ataques russos têm como principal alvo a rede elétrica ucraniana, causando apagões e interrompendo a distribuição de água e aquecimento em meio ao rigoroso inverno que chega a quase 20 graus negativos. O último ataque ocorreu neste sábado. Segundo Zelensky, a ação noturna envolveu mais de 400 drones e aproximadamente 40 mísseis de diversos tipos, visando, além da rede elétrica, instalações de geração e distribuição.
Ainda no noticiário internacional, o governo da Alemanha descartou um boicote da seleção do país à Copa do Mundo por conta das políticas do governo de Donald Trump. O torneio será disputado em 3 países, Estados Unidos, mas também no México e no Canadá. Direto de Munique, nosso correspondente Luca Bassani tem os detalhes.
Após algumas nações europeias considerarem um boicote à Copa do Mundo de Futebol de 2026, o governo da Alemanha afirmou nesta quarta-feira que a medida não é considerada um meio adequado para expressar discordâncias políticas em relação ao governo norte-americano. A posição foi confirmada após debates internos surgidos em momentos recentes de tensão entre Berlim e Washington, não só pelas questões econômicas, mas principalmente pelas pretensões de anexação norte-americana da Groenlândia. Em entrevista coletiva, o porta-voz do governo alemão, Steffen Mayer, declarou que divergências políticas devem ser tratadas no campo diplomático e institucional, e não por meio do esporte. A ministra alemã do esporte, Christine Schenderlein, também reforçou a posição ao afirmar que Berlim não apoia boicotes esportivos, defendendo que o esporte não deve ser instrumentalizado para fins políticos. A Alemanha, tetracampeã mundial, participou de todas as edições da Copa desde 1954, quando ganhou seu primeiro título. Exatamente por isso, o governo alemão reiterou que respeita a autonomia do esporte e que a decisão sobre a participação da seleção cabe exclusivamente às federações esportivas e não ao poder político. Os apelos por boicote também ganharam força devido às políticas migratórias dos Estados Unidos e à operação da Polícia de Imigração ICE, incluindo episódios em Minneapolis, no estado do Minnesota, no qual dois manifestantes foram mortos por agentes federais. Dentro da Europa, o debate ganhou projeção quando o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, voltou a defender que o torneio fosse evitado em entrevistas nas últimas semanas. Segundo a revista alemã Der Spiegel, eurodeputados de partidos mais à esquerda solicitaram à UEFA a análise de sanções, enquanto o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, reiterou a sua oposição a boicotes, afirmando que eles tendem a aprofundar divisões e tensões políticas e não resolver questões complexas do mundo geopolítico e econômico. Por enquanto, outros países como Dinamarca e a Espanha ainda avaliam o boicote caso as relações com Washington não se normalizem até a data da realização do evento. Nós continuaremos, como sempre, acompanhando para atualizar a nossa audiência. Diretamente de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
E a criação do Código de Conduta no STF vem causando um racha entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Edson Fachin cancelou a reunião para discutir a proposta. Vamos com o Matheus Dias e a gente analisa essa situação.
O Código de Ética proposto pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e a cargo da ministra Carmen Lúcia, visa aumentar a imparcialidade, a integridade e a efetividade da Suprema Corte. O texto é alvo de resistência dentro do tribunal, expressada claramente pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Alvos de críticas por conta da condução do Master, Toffoli e Moraes avaliam que a magistratura já dispõe de normas de conduta. Internamente, eles têm o apoio do ministro mais antigo, Gilmar Mendes. Mas para o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, a criação das novas diretrizes de comportamento no tribunal é necessária.
E se imagina que todos observem, mas no Brasil é preciso estar se reiterando certos princípios, certos requisitos que precisam ser observados na magistratura. E claro que a justiça é obra do homem, é passível de falha. E nós devemos estar sensibilizados a dar a mão palmatória quando alguma coisa não vai bem. Eu sou favorável ao Código de Conduta como um alerta para que se busque a correção de rumos.
Aposentado após 31 anos no STF, Marco Aurélio Melo destaca as atuais rusgas envolvendo ministros e a politização da Suprema Corte.
Sempre frequentei locais públicos, jamais fiz hostilizado. Eu vou devolver a pergunta. Os integrantes do Supremo hoje podem sair à rua e conviver com os semelhantes? A resposta é designadamente negativa. Então alguma coisa está indo mal. E as críticas que eu ouço são críticas exacerbadas. É momento de buscar correção de rumos. É momento de aprovar-se até, e que não fique apenas no campo formal, um código de conduta para que realmente todos procedam como deveriam estar procedendo, e parece que não estão.
Entidades do mundo jurídico se mostraram a favor da criação desse código que prevê mais diretrizes aos ministros. E, em apoio, a OAB de São Paulo enviou uma proposta para aderir ao desejo de Edson Fachin. A proposta prevê três pontos principais. Primeiro, fiscalizar a questão de participação de palestras e eventos de entidades privadas e qual a renda que os ministros receberiam por participar dessas palestras, além da atuação de familiares, sejam esposas, maridos ou filhos, em casos que tenham ligação com o Supremo.
O presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, reforça que as mudanças são necessárias.
O juiz está naturalmente impedido de julgar pessoas que são próximas a eles, que é questão natural, né? As regras de participação dos ministros, né, em eventos públicos, em entrevistas, aquilo que eles devem ou não devem falar, e as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, não, mas o juiz não pode falar. O juiz não pode falar fora do processo sobre causas que ele vai julgar. Então amanhã eu tenho um processo que eu vou julgar, não posso dar uma entrevista antes de julgar.
Para o ex-ministro da Justiça do Brasil, Miguel Reale Júnior, a sociedade anseia por confiança na mais alta instância do Poder Judiciário.
A repercussão pública que teve a proposta da Ordem dos Advogados de São Paulo, de cuja comissão eu participei, já mostra como era importante o Código de Ética. Eu diria que o Código de Conduta, nós chamamos mais de Código de Conduta mesmo, o Código de Conduta já está em vigor, na medida em que ele já tem eficácia. E essa eficácia está tão presente que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, que era contrário, achava que era um problema de economia interna do Supremo Tribunal Federal, hoje já mudou de opinião, mas tanto mudou de opinião que cancelou um encontro de ministros que a Ordem dos Advogados promoveria em Madrid.
Marco Aurélio Mello avalia que todas as ações devem ir em direção a um Supremo íntegro.
Todos estão como eu estive de passagem, mas a instituição é uma instituição permanente. É a última trincheira da cidadania e é preciso que ela goze de admiração da parte dos contribuintes em geral, da parte dos diversos segmentos que atuam em todas as áreas indispensáveis a que cheguemos no Brasil sonhado.
Após as críticas públicas de colegas à criação de regras internas, Fachin cancelou um almoço que aconteceria no próximo dia 12 para discutir a proposta. A nova data só será definida depois do carnaval.
Agora, 9 horas e 25 minutos.
Repita.
9h25.
Tava aqui, ó.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic.
All the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Voltou às ruas de São Paulo e as câmeras do Smart Sampa também fazem parte da folia. Para a edição de 2026, a Prefeitura da Capital Paulista espera que a festa seja a mais segura de todas. E para isso, conta com 40 mil câmeras espalhadas pelas ruas. A tecnologia com reconhecimento facial, que estreou no carnaval do ano passado, terá um reforço especial no circuito dos megablocos. Nestes espaços, serão 482 câmeras exclusivas, de olho em tudo o que acontece a todo momento. O efetivo da Guarda Civil Metropolitana também foi ampliado, com aumento de 20% em relação ao ano passado. Ao todo, serão 6.464 agentes, além de 1.884 viaturas e mais de 800 guardas destinados especificamente à área interna e aos arredores do sambódromo do AMB. Se somados com o efetivo da Polícia Militar e agentes de segurança privada, ao todo, mais de 58 mil profissionais devem atuar ao longo dos 8 dias oficiais de carnaval na cidade. O monitoramento também conta com o uso de drones e a presença de agentes à paisana. Só no sábado, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que estavam disfarçados com fantasias no Parque do Ibirapuera, prenderam 4 pessoas. Das prisões, 3 foram por vendas de bebidas fabricadas clandestinamente. Já o quarto suspeito foi capturado com 3 celulares furtados, escondidos sob a roupa. Neste caso, 2 vítimas foram identificadas ainda no local e tiveram os aparelhos devolvidos. Através das câmeras do Smart Sampa, 3 homens com mandado de prisão em aberto foram capturados neste sábado, incluindo um condenado por estupro no estado da Bahia. Ele estava em um bloco no bairro do Campo Belo, na Zona Sul, quando foi identificado e abordado pela GCM. José Hélio Santos Guzmão, de 41 anos, foi conduzido ao 27º Distrito Policial e deve cumprir a pena de 6 anos de prisão. O prefeito Ricardo Nunes visitou o centro de monitoramento do Smart Sampa na tarde deste sábado. Em entrevista, ele comemorou os números baixos ligados à criminalidade durante o carnaval.
Por que nós só tivemos 3 prisões de pessoas hoje nos blocos de carnaval? Porque as pessoas já sabem de que se vierem para São Paulo, foragidos, ele vai ser preso. Então ele já não vem mais. Eu espero chegar aqui e falar o seguinte: eu não tive nenhum caso, né, que o Smart Sampa pegou. Quer dizer que as pessoas ou estão presas ou elas não estão vindo para São Paulo. Já é muito comum no meio da criminalidade saber que se ele vier para cá, ele vai ser pego. Porque as pessoas cometem crime porque elas confiam na impunidade. Elas acham que não vai acontecer nada com elas. Quem cometer crime aqui, o Smart Sampa vai registrar, a Polícia Civil vai investigar, a Polícia Municipal, a Polícia Militar, ele vai ser pego.
Oficialmente, a Operação Carnaval da Polícia Civil começou ainda na última semana, quando 12 suspeitos de integrar uma quadrilha foram presos no bairro da Barra Funda, na zona norte da capital.
Após ficar 16 dias internado em estado gravíssimo, morreu o jovem agredido pelo piloto Pedro Turra na saída de uma festa. Esse foi um caso de grande repercussão e a repórter Janaína Camelo traz todos os detalhes.
Rodrigo Castanheira, o adolescente de 16 anos, que foi espancado pelo ex-piloto Pedro Turra, morreu neste sábado. Ele passou 16 dias internado em estado gravíssimo em uma UTI de um hospital particular aqui em Brasília. O adolescente não resistiu às complicações de um traumatismo craniano que foi provocado pela agressão, que aconteceu no dia 23 de janeiro, na saída de uma festa. A briga, segundo testemunhas disseram à polícia, começou por motivo banal. Nos últimos dias, familiares e amigos de Rodrigo fizeram vigília em frente ao hospital onde ele estava internado. Após a notícia da morte, Rodrigo recebeu homenagens. A escola onde ele estudava, nas redes sociais, escreveu que Rodrigo deixa uma história, marcas de afeto e memórias que permanecerão vivas entre nós. Seguiremos unidos em oração, fé e amor. O delegado da Polícia Civil que cuidou do caso, Pablo Aguiar, também pelas redes sociais, escreveu que mais do que um nome no processo ou um caso investigado, Rodrigo foi uma pessoa com sonhos, afetos, histórias e um futuro que lhe foi tirado. E que buscar justiça foi e continua sendo uma forma de honrar a sua memória. Pedro Turra, que é maior de idade, está preso no complexo penitenciário da Papuda, que fica aqui em Brasília. Até então, ele era acusado por lesão corporal gravíssima, mas após a morte do adolescente, essa acusação deve passar a lesão corporal seguida de morte. E o crime deve ficar na competência do tribunal do júri. O processo está em sigilo. De Brasília, Janaína Cabelo.
E o senador Magno Malta pediu a convocação de uma CPI para ouvir Marcola, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. Rodrigo Viga.
Três das maiores lideranças do crime organizado do país podem ser ouvidas em uma CPI no Congresso Nacional. É a CPI do crime organizado. A demanda foi feita em um requerimento pelo senador Magno Malta. Segundo ele, a CPI precisa ouvir Marcola, líder do PCC, Marcinho VP e Fernandinho Beiramar, lideranças do Comando Vermelho. Esse requerimento foi protocolado na CPI do crime organizado, que vai se manifestar sobre essa viabilidade ou não. Magno Malta disse que Marcola comanda a principal facção criminosa do país, já foi condenado há mais de 300 anos e é preciso ser ouvido. O mesmo vale para Marcinho VP e Fernandinho Beiramar. VP, segundo Magno Malta, mesmo longe do Rio de Janeiro, há muito tempo, em um presídio federal, continua criando uma espécie de governança dentro dos presídios por onde passa e, de longe, dando as cartas, ditando as regras de comunidades comandadas pelo Comando Vermelho. Magno Malta, no requerimento, lembra também que Luiz Fernando da Costa e Fernandinho Beiramar já foi condenado há mais de 300 anos e movimenta muito dinheiro, oriundo do tráfico de drogas, armas e munições. Resta saber se voluntariamente essas três lideranças das duas maiores facções criminosas do país estariam dispostas a colaborar, dar informações que até hoje não são de conhecimento das forças de segurança de todo o país. Há também uma outra preocupação. Seria um depoimento presencial ou virtual de dentro da cadeia? Essa segunda opção parece ser mais segura para evitar a tentativa de fuga de Marcola, Beiramar e Marcinho VP. Do Rio, Rodrigo Viega.
A Justiça de Rondônia decretou a prisão preventiva do aluno suspeito de assassinar uma professora em Porto Velho. O crime aconteceu dentro de uma escola estadual e chocou a comunidade escolar da capital rondoniense. A Polícia Civil identificou o homem como, aliás, ex-companheiro da vítima, não um estudante, que não aceitava o fim do relacionamento. A decisão judicial busca garantir a ordem pública e evitar a fuga do acusado que está sendo procurado. O caso é tratado pelas autoridades como feminicídio e reforça a luta contra a violência de gênero. Equipes de buscas fazem diligências em toda a região para fazer a captura desse indivíduo que é considerado foragido.
E frentes parlamentares lançaram nesta semana o monitor da implementação da reforma tributária. Essa iniciativa, que vai funcionar como um observatório formado por técnicos, busca auxiliar na normatização do novo sistema de cobranças. Sobre isso, a gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania, aqui de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo. Que bom falar com o senhor mais uma vez. E eu quero entender as suas expectativas sobre esse observatório e sobre os possíveis ajustes que ele possa, digamos, fazer diante de um sistema que ainda precisa ser bastante compreendido, que está um pouco distante ainda da maioria das pessoas. Bom dia.
Bom dia a você, Evandro. Bom dia, Beatriz. Uma alegria poder falar novamente e prestar contas dessa iniciativa que eu acho muito importante. A reforma tributária aí está, a sua implementação já se iniciou. E você tem toda a razão, Evandro. Boa parte das pessoas tem grandes dúvidas, faltam informações, e isso vale para as próprias empresas, não só para as pessoas individualmente, mas empresas têm tido dúvidas, sistemas de implantação ainda estão sendo elaborados. A Receita Federal, os outros órgãos que lidam com a questão de arrecadação de impostos, de tributação, divulgaram algumas iniciativas, mas nós achamos muito importante, e nós, eu estou me referindo, são frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo, a frente do empreendedorismo, a frente de comércio e serviços, a frente parlamentar do agro e outras semelhantes que se haviam já atuado em conjunto na reforma tributária, Evandro. Na reforma, nós levantamos pontos, fizemos sugestões, algumas foram acatadas, outras nós lamentamos, não foram, mas, de qualquer forma, a reforma aí está. E agora as frentes constituíram uma assessoria técnica. Nós vamos acompanhar cada uma das portarias, decretos, são diferentes institutos que vão ser utilizados. Você pede que eu exemplifique, eu acho muito importante isso. Por exemplo, no novo sistema agora, sistema de tributação é do consumo, nós restringimos, nós não vamos ter mais ICMS, por exemplo, nós vamos ter a unificação de uma série de tributos e ele é cobrado ao final, na ponta, no momento do consumo. Como é uma cadeia em que diferentes etapas são vividas, você tem que caracterizar cada um dos insumos. Você começa, por exemplo, com o milho, ele se transforma numa farinha, depois isso tem outros produtos que são agregados para ver aquele produto final que vai no supermercado ser vendido. Estou me referindo a um alimento, mas poderia falar, por exemplo, de um equipamento, que também você adquire, essa empresa adquire o aço, adquire componentes plásticos, montam ao final o equipamento, que é vendido aí a todos, ao consumidor. E isso tem que caracterizar toda essa cadeia de insumos. Nós já definimos isso, mas, de qualquer forma, tem dúvidas, tem uma evolução tecnológica, os produtos mudam, os componentes são substituídos. Então, em função disso, é necessário estar atento. Nós fizemos o lançamento, o nosso comitê de assessoria técnica já começou a receber sugestões, dúvidas e, mais do que isso, alertas com relação ao que foi divulgado. Nós faremos uma divulgação sistemática com os instrumentos de comunicação social, reuniões periódicas serão feitas por temas para que a gente vá esclarecendo. Comunicamos já também ao governo, tanto o Ministério da Fazenda, Receita Federal e outros órgãos envolvidos, da existência do grupo e da necessidade de termos este diálogo.
Oi, deputado. Esse sistema, né, de taxas no Brasil, tudo bem, que costuma ser chamado com frequência até de manicômio tributário, né, por conta da quantidade de camadas e confusão que gera realmente para o contribuinte, para o pagador de impostos. E agora a gente está numa fase ainda mais delicada, porque é a fase de transição em que temos os dois sistemas de tributação convergindo em alguns momentos. De que forma que a população pode ter acesso às apurações que são feitas, né, por esse órgão, por esse observatório que vocês instalaram no Congresso, para acompanhar realmente esse processo todo e sanar qualquer tipo de dúvida ao longo dessa próxima década que deve ser um pouquinho mais conturbada?
A sua descrição é perfeita, Beatriz. Nós estamos vendo um momento em que, neste ano, 2026, vão conviver dois sistemas. A reforma tributária já tem medidas em vigor. Em 2027 é o grande momento da sua implantação, portanto, hoje as empresas têm que adequar seus sistemas de cálculo, seus caixas, tem toda uma série de providências que têm que ser tomadas. As instituições financeiras precisam redefinir também os seus programas. Então, nós teremos essa convivência simultânea e não será um período fácil. Nós acreditamos nisso. Acho que a reforma, depois, na sua implantação, ela acabará simplificando, desburocratização. Eu votei a favor da reforma, mas acho muito necessário ter esse estado absoluto de alerta, porque dúvidas ocorrerão e divergências surgirão dos dois sistemas. Então, é necessário. Você me indaga aonde que esclarecimento pode ser feito. Primeiro, destacar uma iniciativa da Receita, que instituiu no seu site uma série de programas de esclarecimento. Então, já há. Mas isso é a resposta oficial. Nós, pelo diálogo com a sociedade, empresas e consumidores, cidadãos e empreendedores, nós temos um diálogo mais direto, as frentes parlamentares. Então, há um espaço na internet que é monitor da reforma tributária, as reuniões sistemáticas e a divulgação de pontos se fará, e nesse monitor acolhemos dúvidas e prestamos também esclarecimentos a partir deste trabalho do monitor da reforma tributária.
Deputado federal Arnaldo Jardim, obrigado pela conversa conosco. Boa sorte para vocês nessa nova empreitada.
Um abraço, muito obrigado. Bom domingo a todos.
Até mais.
9 horas e 44 minutos.
Repita.
9h44. O partido da primeira-ministra do Japão deve vencer as eleições. Mais um país, então, enfrentando pleito neste domingo. Luca Bassani, nosso correspondente da Europa, quais são as atualizações sobre essa movimentação por lá? Bom dia.
Recebi a todos que nos acompanham. O Japão, aí do outro lado do mundo, no Extremo Oriente, já tem as eleições praticamente finalizadas. E as contagens acontecendo, dando indicações de que a primeira-ministra Sanae Takaichi, do Partido Liberal Democrático, que governa o Japão há muito tempo já, vai ser a grande vencedora. Ela que foi alçada à posição de primeira-ministra no mês de outubro do ano passado e que resolveu dissolver o parlamento em uma manobra ousada para aproveitar essa popularidade alta e conseguir mais cadeiras. Tudo indica que essa estratégia será bem-sucedida, já que o seu partido, conjuntamente com o partido Ixin, também de direita, que faz parte da coalizão, devem assegurar pelo menos 300 cadeiras das 465 disponíveis. Ou seja, estamos falando aí de quase 2/3 de maioria, algo extremamente expressivo, algo também histórico para este período mais recente, das últimas 2 décadas no Japão, e que asseguram na Câmara Baixa, para Takaichi a possibilidade de conseguir várias mudanças legislativas que são vistas como fundamentais para o seu plano de governo, que envolve investir mais nas indústrias japonesas, fazer com que o Japão, que é uma potência industrial, compita também contra os Estados Unidos e a China no setor de inteligência artificial, reforçar ainda mais o exército japonês, implementando cada vez mais as forças armadas, sobretudo depois das ameaças da China de adquirir Taiwan através de uma manobra militar, lembrando que Taiwan e as ilhas japonesas de Okinawa fazem divisa no seu mar territorial, e consequentemente também projetar o Japão como uma potência regional na Ásia, ainda mais do que ele estava sendo durante os últimos anos. Algo que agora, com esta maioria indicada pelas pesquisas de boca de urna e pelos primeiros resultados preliminares, será possível. Óbvio que a gente vai ficar de olho em todas essas movimentações. O Japão, a 4ª economia do mundo, uma grande potência industrial do nosso tempo, e que pode também mostrar como a política está sendo feita em outras partes do mundo. Afinal, Sanae Takaichi é a primeira mulher a governar o Japão, tem uma popularidade extremamente alta, na faixa aí dos 70%, e apresenta uma série de políticas ousadas, até mesmo para aquilo que é considerado no Japão o padrão de se realizar a política legislativa. A gente vai ficar de olho. Como sabemos, o Japão está 12 a 13 horas na frente do Brasil, então provavelmente ainda neste domingo, por volta aí do horário do almoço no Brasil, teremos os resultados oficiais para trazer para a nossa audiência.
Agora 9h47.
Repita.
9 horas com 47 minutos.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, qualquer jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
É hoje. O dia 8 não é só mais uma promoção.
promoção acaba. A verdade continua. Todo dia 8, o Brasil já sabe. É o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. É um compromisso que eu tenho com sua família de vender remédio mais barato. Eu garanto.
Compre no site ultrafarma.com, aplicativo ou vá até as lojas. É hoje.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Rodrigo, agora 9h49.
Repita.
9h49.
Mínima de 21, máxima de 28.
Está aparecendo aqui, tudo aqui na nossa bancada.
Vamos falar de carnaval, Bia?
Vamos falar de carnaval, Evandro Cine. O carnaval de São Paulo deve movimentar 7 bilhões e 300 milhões de reais com a chegada de quase 5 milhões de turistas. Eu vi lá na internet que o pessoal do YouTube estava comentando sobre o carnaval. E a Danúbia Braga tem mais detalhes sobre esses números bem expressivos, né, Danúbia?
Exatamente, Beatriz, até porque o ticket médio esperado para esse carnaval é em torno de R$ 1.560. O pessoal vai gastar bastante dinheiro, tem essa expectativa de gastar bastante nesse carnaval. E aí é bem importante, né, para a nossa economia. Então, São Paulo deve ter um aumento em comparação com 2025, quase de 5%, esperando então esses 7,3 bilhões de reais sendo injetados na economia. Esses são os dados do Centro de Inteligência da Economia, ligados à Secretaria de Turismo de São Paulo. Eu sigo falando ao vivo da Rua da Consolação. O pessoal já está chegando por aqui, bem um pouco já diferente do que a gente mostrou mais cedo, ainda estava bem vazia a Rua da Consolação. Agora os foliões já começaram a chegar, afinal de contas, a partir das 11 horas da manhã, começa a concentração para o bloco do Calvin Harris. Depois, uma hora da tarde, tem o Baixo Augusta. Para chegar aqui, a forma mais fácil é de transporte público. Tem a estação verde, né, a linha verde, perdão, Consolação, e também tem a linha amarela Mackenzie. E aí é muito simples de chegar, você já vai descer aqui na Rua da Consolação. Também transporte, ônibus, né, que passa pela região da Paulista. Nas imediações, hoje tarifa zero, então fica ainda mais fácil para chegar e aproveitar a folia. São previstos, então, para este domingo 67 blocos, então tem para todos os gostos. Agora há pouco eles estavam de novo passando ali o som e já estava num ritmo mais de música eletrônica, para quem gosta já estava se divertindo. Já aproveito para falar também do tempo, porque o sol já apareceu. Está bem quente, mas a gente sabe que para tarde deve cair aquela pancada de chuva em áreas isoladas. Então, o pessoal já chegando, ocupando a rua, aproveitando para o esquenta, porque a partir das 11 horas da manhã, a Rua da Consolação promete virar aquela festa eletrônica que só.
Valeu, Danúbia Braga. Quer agradecer ela, Bia?
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. É que eu apareci aqui na tela e o Evandro Cine já
com a minha voz.
Obrigado.
Eu dublei ela.
Vamos fazer uma dublagem? Vai, fala lá. Obrigado, Danúbia Braga.
Obrigado, Danúbia Braga. Mas é palhaça. Valeu, Danúbia. Beijo pra você. Olha, nessa semana a CPI do crime organizado terá duas reuniões importantes marcadas. Janaína Camelo é quem vai trazer as informações pra gente. Fala, Jana.
Evandro, uma dessas reuniões que vai acontecer na próxima terça-feira
Na verdade, na próxima quarta-feira, é a audiência do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador vai estar presente, também o secretário de Segurança Pública do Rio, que é o Vitor César dos Santos. Esses dois depoimentos foram marcados pelo relator da CPI do crime organizado, que é o senador Alessandro Vieira. Era, na verdade, para o governador Cláudio Castro estar presente nessa audiência na semana passada. Ele acabou faltando, a ausência, segundo ele, justificada por uma agenda internacional. Segundo o senador Alessandro Vieira, esses depoimentos vão permitir debater a experiência do Rio de Janeiro, que é o estado base territorial de uma das maiores facções criminosas. Vai permitir também aprofundar o debate sobre lavagem de dinheiro, dificuldades operacionais e articulação entre os estados e o governo federal no enfrentamento ao crime organizado. Essa audiência vai acontecer na quarta-feira. Esses dois depoimentos estão marcados para quarta-feira. No dia anterior, na terça-feira, os deputados e os senadores, na verdade, da comissão, vão avaliar alguns requerimentos que foram apresentados também pelo relator, o senador Alessandro Vieira, para marcar depoimentos de Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e os dois irmãos do ministro Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. Os irmãos, no caso ali, o senador alega na justificativa para esses depoimentos que eles venderam parte societária em um resort, né, para fundos de investimento ligados ao Banco Master, como, por exemplo, a própria antiga REAG. E também citam o seguinte, nesse mesmo requerimento, a existência de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro nesse resort. No caso de Viviane Barsi, a alegação na justificativa ali desse requerimento é que ela precisaria explicar um contrato de honorários no valor de R$129 milhões, celebrado entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Sociedade Advogados, e que esse contrato foi fechado 2 meses antes do Banco Master ser liquidado. Além disso, o senador pede também relatórios do COAF sobre movimentação financeira dos escritórios de Viviane Barsi, também da empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, que também é da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Banco Master e também da antiga REAG. Pede também o depoimento de Daniel Vorcaro. Então, no dia anterior da audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, então, na terça-feira, esses requerimentos vão ser avaliados, vão ser votados pelos integrantes ali da CPI do crime organizado, e aí eles vão decidir se Viviane Barsi e os irmãos do ministro Dias Toffoli devem ser convocados a prestar depoimento. Lembrando que o relator Alessandro Vieira já disse que o alvo das investigações, ele envolvendo o Banco Master, que a CPI do crime organizado quer investigar, são relações que ele chama de duvidosas entre autoridades públicas e investigados do caso. Evandro e Bia.
Obrigado pelas informações, Janaína Camilo. Eu quero falar rapidamente com o nosso Acácio Miranda sobre essa situação, porque, Acácio, de alguma maneira, todas as CPIs e irregularidades do país agora começam a se cruzar com o Banco Master. É a CPI do crime organizado, por conta da possível movimentação envolvendo lideranças de facções, é a CPMI do INSS, enfim. Isso demonstra que, com a ajuda de poderosos, o Banco Master se infiltrou em todos os cantos, inclusive aqueles que envolvam o crime organizado.
Evandro, eu olho até sob outra perspectiva. Eu não discordo de você, eu acho que há essa infiltração. Mas a questão é que uma CPI, quando é instaurada, ela tem, no ato da sua instauração, os seus objetivos bem delimitados. CPMI do INSS, CPI do crime organizado, vão colocando essa relação do Banco Master no seu conteúdo e vai servindo isso quase como uma massa para nós fazermos a pizza lá no final, porque isso dá margem para judicialização e dá elementos concretos para que todos esses inquiridos impetrem instrumentos legais e acabem não comparecendo, ou, se comparecerem, tendo direito ao silêncio. E isso, obviamente, deslegitima a CPI, a CPMI. Então, o caminho é que cada um, como diria um poeta aqui no Brasil, atue no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada CPI no seu quadrado. Se há necessidade de investigar o Banco Master, que seja criada uma CPI com este objetivo especificamente, sob pena de nós já estarmos assando uma grande pizza, não só no Banco Master, mas jogando o INSS e o crime organizado no mesmo forno.
E já tem esse pedido, né, para com mais de 200 assinaturas em protocolo, só que os presidentes das casas não demonstram a intenção de realmente tirar da gaveta uma CPI envolvendo o Banco Master. Acácio, rapidamente, para a gente já trazer a conclusão nessa reta final de Jornal da Manhã, neste domingo, o que Daniel Vorcaro pode contribuir com essas investigações, levando em consideração que chega lá na CPI, na CPMI, tem o direito de permanecer em silêncio se fala como testemunha ou se conquistam a habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal? A gente sabe que as negociações fazem com que o cheiro de pizza, mais uma vez, apareça já no ar.
Se ele quiser, ele tem muito a contribuir. Ele é o personagem central de todo este enredo que engloba políticos de todos os espectros políticos. Se há algo que acaba com a polarização no Brasil neste momento, é Daniel Vorcaro e o Banco Master. Mas eu bem acho, como você disse, Bia, que ele vai amparado por habeas corpus, com direito ao silêncio. Acho que não há vontade dos presidentes das casas na instauração de uma CPI. Acho até que, com a ida desses processos para a primeira instância, talvez a gente tenha um melhor ambiente para desenvolver as investigações. Mas não é o que se avizinha neste momento. Todos nós torcemos para que essas investigações aprofundem. Mas eu acho, Bia, que o cheiro de pizza, aquela pizza amanhecida de domingo de manhã, já está no ar.
Valeu, Acácio Miranda. Um abraço para você. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã.
E um abraço também para você que nos acompanhou ao longo dessa edição especial de domingo. Até amanhã.
Agora 9h59.
Repita.
9h59. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo e a gente te espera aqui amanhã pela manhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Across the room.